Este conteúdo é livre para todas as idades.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Saudação abertas, esse é o episódio 67 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek desde que é a sua terceira aparição na TV. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio The Brightest Star, de Star Trek Short Treks. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 6 de dezembro de 2018. Este é o terceiro episódio da primeira temporada de Star Trek Short Treks. Começamos então com a frase do episódio.
Very dead, Mr. Spock.
A frase é do Saru e diz: eu vi esperança nas estrelas, era mais forte do que o medo e eu fui em sua direção. Passemos a resenha.
Engage.
O episódio começa em Caminar, onde temos um jovem Saru e outros na sua aldeia cultivando algas marinhas. Começamos a ouvir um monólogo explicando que toda a sua vida, enquanto olhou para as estrelas, Saru viu esperança. Mas não foi assim que ele foi criado. Quando Kalpianos olham para as estrelas, eles veem a morte. Com isso, temos um flashback para uma época em que vários membros da sua aldeia estavam passando pelo processo biológico conhecido como Varahai. E uma noite, os Baú, uma outra espécie que partilha o planeta com eles, chamam-nos ao centro da aldeia onde há um totem. Este totem transporta-os para outro lugar e nunca mais são vistos ou ouvem-se falar deles. É o que é chamado da colheita, ou matança, como queiram. Saru explica que o seu povo caminha em direção à colheita de boa vontade porque acolhe a morte. Eles não a questionam. É dito pelo sacerdote da sua aldeia que quando os baús levam, a dor gerada pelo Varahai para e isso preserva o grande equilíbrio do seu planeta, predador e presa, Yin Yang. É um equilíbrio e esta é a vida de um Kelpian. Pai de Saru, Aradar, é o pároco ou o sacerdote dessa aldeia. Ele guia os habitantes da aldeia até o Varahai para serem abatidos e guardião da paz entre os baús kelpianos. Mais tarde, Aradar regressa para casa com uma pequena peça de tecnologia. Ele explica isso. Caiu da nave dos baús. Saru, a sua irmã Cirano e seu pai sentam-se todos para uma refeição. Rezam antes de comer, seguram as mãos para cima e cruzando-se com as costas das mãos tocando. Quando começam a comer, Aradar diz a Saru para se desfazer daquela tecnologia logo, uma vez que é proibido mantê-la. Saru diz que assim fará que o seu trabalho estiver concluído. Mas ele está apreensivo e como seu pai tinha acabado de estabelecer contato com a nave baú, Saru pergunta o que é ela fora além dos céus. Pai dá uma resposta sacerdotal como sempre. O olho vigilante governa o céu. Saru pergunta se o seu povo poderia alguma vez alcançar as estrelas como os baús fizeram e se existem ou não outros para fora além dos baús. Aradar dá outra resposta sacerdotal. Se o grande equilíbrio quisesse que nós voássemos, teríamos asas. Saru não está satisfeito e pergunta se os baús têm asas. Ele acha estranho e perturbador que ele se sacrifique aos baús em vez de pedirem para serem como eles. Isso enfurece seu pai, que está indignado que em circunstância alguma deve o grande equilíbrio ser perturbado. Aqueles que dão as suas vidas fazem para alimentar os baús, que torna a vida para outros kelpianos pacífica e confortável. Aradar termina a discussão dizendo que chegará o momento de cada um deles ser abatido. Porque foi sempre assim, ele não tolerará mais questionar o grande equilíbrio. Saru concorda com certa relutância, a fim de apaziguar o seu pai e por fim a discussão. Aradar diz que todos eles têm um lugar nesse mundo e em breve Saru compreenderá isso como ele compreendeu. Saru não compreendeu porque que o equilíbrio significava não fazer perguntas e precisar de respostas essas perguntas. Então, mais tarde, ele pega aquela peça de tecnologia e, em vez de jogar fora, começa a estudar para entender a sua concepção e finalidade. Ele estava determinado a obter essas respostas e a usou para enviar uma mensagem esperando que houvesse alguém lá fora para ouvi-la. Esperou, verificando todas as noites para ver se alguém tinha respondido. Pensou que poderia ter de esperar para sempre, até que uma noite alguém respondeu a mensagem, enviando de volta um olá, isso é inestimável para ele. Ele conversa com essa pessoa durante algum tempo, começa a pensar em deixar caminhar. Então ele tenta ver se há alguma coisa que se mantém ali, perguntando ao seu pai o que aconteceria se ele chegasse ao Varahai antes da próxima colheita. Aradar diz apenas que seria a sua vez, que seriam sentir-se honrados pelo olho vigilante, ter escolhido para manter o equilíbrio. Saru está sem palavras e pergunta como é que essa vida poderia ser suficiente para eles, se me aceitar que ela fosse tomada. Saru então decide partir e a pessoa do outro lado dessa chamada diz que o virão buscar naquele dia. Ele sai com a irmã naquela noite e diz que vai para ela voltar para casa enquanto há luz lá fora. Ele quer observar as estrelas durante algum tempo. Ela sorri e dá para ele uma faca que é usada para podar flores. Ela diz para podar algumas flores que florescem à noite e olhar para baixo em vez de em quando, porque também há beleza próximo ao chão. Ele diz adeus de uma forma que parece definitiva, embora ela ela não tem a certeza do porquê. Cirana vai para casa, Saru muda-se para um local remoto. Uma nave da Frota Estelar aterriza perto da sua posição e ele é saudado pela tão tenente, Philippa Georgiou, que serve a bordo da USS Arquimedes. Ela diz que é bom finalmente colocar um rosto no nome depois de conversar com ele durante tanto tempo. Ela diz que supôs que ele a contactou com tecnologia que não era dele. Ele tem medo que ela o repreenda, mas em vez disso ela o felicita por ser o primeiro e único kelpiano capaz de manipular aquela tecnologia. Ela diz que ele é extraordinário e ele agradece pelo elogio. Georgiou diz ainda que não é o momento dele agradecer ainda, porque se ele vier com ela, tudo que ele sabe irá mudar e ele nunca mais poderá voltar ao seu planeta devido à primeira diretriz. Ela acrescenta que já era incrivelmente difícil para ela convencer a frota a abrir uma exceção para ele. Saru para, demora um momento, mas olha para sua aldeia e diz: seu lugar não é mais ali. Eles entram na nave e partem. Cirana olha para as estrelas antes de entrar ao passar a noite e vê uma luz no céu. É a nave auxiliar que vai entrar em dobra. No monólogo final de Saru, ele diz que viu esperança nas estrelas, a esperança era mais forte que o medo e atreveu-se a caminhar em direção a ela. Passemos então a questionamentos e opiniões. Esse é o episódio onde nós vemos a origem de Saru na Frota Estelar e por que até ali ele é o único que é o piano na Federação. É um episódio de origem. Vemos então pela primeira vez Cirana, a irmã de Saru, que nós vemos ela na segunda temporada. Seu pai era Dark, não veremos mais, pelo visto ele passou pelo Varahai, e um pouco do seu mundo. Este episódio pavimenta o que a gente descobre sobre Saru, o Varahai e os Baú, que estão lá no episódio da Sound of Thunder, sexto episódio da segunda temporada de Discovery. É um belo episódio centrado nele, na sua história, com a participação especial da Tenente Georgiou, com um tanto de maquiagem e computação gráfica para rejuvenescer Michelle Yeoh, né? Note que eles não são simplesmente gado indo para o abate, eles encaram o Grande Equilíbrio como um ritual religioso, mas sem ter dúvidas quanto a essa sua fé. Saru foi o primeiro a questionar. Muito se diz que um religioso tem que ser como os kelpianos, aceitar sem duvidar, mas como disse um grande teólogo, crer também é pensar, ter fé não significa que não haverão dúvidas, mas pelo visto os kelpianos aceitavam tacitamente tudo o que lhes era colocado, sem parar e perguntar por que daquilo. E vamos lá, Doug Jones, como sempre, excelente. O resultado desse acontecimento, desse episódio, é como pela segunda e terceira temporada de Discovery. Curiosidades.
Computer?
A língua kelpiana foi criada por Mark Okrand, o mesmo linguista que criou os idiomas Klingon e Vulcano. A produção desse episódio ocorreu simultaneamente ao episódio The Sound of Thunder, sexto episódio da segunda temporada de Discovery, provavelmente para economizar em locações e próteses. A locação que é o vilarejo kelpiano, na verdade, é o Scarborough Bluffs Park, em Toronto, Canadá. Tem um errinho de continuidade ali, na nave auxiliar que vem buscar Saru. No seu casco está escrito SHN-03. Significa que é o terceiro shuttle da USS Shenzhou. Mas ela não veio da Arquimedes? O que é que fizeram depois? Tiraram o SHN dos shuttles, só deixando o número 03. Um diálogo no episódio The Sound of Thunder deixa entender que esses acontecimentos ocorreram 18 anos antes desse episódio. Os Baú adquiriram capacidade de dobra com suas naves 2 anos antes, logo 20 anos. Então, são 18 anos. Antes, Saru abandonou caminhar para ir para a Federação. Conclusão?
A most fascinating thing happened.
É um bom episódio, bonito, tocante, que nos apresenta mais a respeito do alienígena favorito de todo mundo e descobre o Saru. E com isso fechamos mais um episódio do Dobra 9. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Visite-nos em www.comboconteudo.com, leia e ouça, consuma conteúdo gerado pela Combo, participe da campanha de financiamento coletivo em apoia.se/combo, visite o Retrocomputaria em www.retrocomputaria.com.br, também nas nossas redes sociais como Twitter, Instagram e YouTube, e o Trek Brasilis da mesma forma, www.trekbrasilis.org, a fonte definitiva de Star Trek em português. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, até o próximo episódio. Frequências e saudações encerradas.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.